Está conosco agora o professor Flávio de Leão Bastos Pereira, que é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ele que inclusive é especialista no direito constitucional. Doutor Flávio, bom dia, muito obrigado ao senhor pela atenção, tá bem?
Bom dia, Walter, bom dia aos ouvintes, estamos aqui à disposição para falar desse tema tão importante, né?
Isso, e onde é que está a importância desse assunto, ou seja, da PEC 241, onde de um lado temos quem a defenda e do outro lado quem a, de alguma forma, é justamente trabalha o contrário, para que ela realmente não aconteça. Como é que a gente pode entender a importância dessa discussão, professor Flávio?
Pois não, parece-me que nós podemos fazer aqui uma analogia, não é? Com o orçamento doméstico. Nós não podemos gastar mais do que temos em termos de receita, do que conseguimos em termos de receitas. Vale dizer, as contas públicas, as despesas do governo crescem de modo muito rápido, muito acelerado, não é? Inclusive acima da inflação. Se nós considerarmos aí algumas estatísticas estabelecidas desde 97 até 2015, o orçamento do governo cresceu 864%, o que é muita coisa, e, portanto, com a crise econômica, se considerarmos de 2015 para cá, esse quadro vem se agravando, e, portanto, como isso se reflete na prática? O governo deixa de ter dinheiro para investir em programas sociais, políticas públicas. Uma das consequências de quem critica este teto que está sendo votado. Portanto, a questão é botarmos ordem na casa do ponto de vista financeiro para que possamos encontrar um cenário de crescimento após feita esta organização, não é isso? A ideia é essa, basicamente.
Ou seja, se não tiver, então, a aprovação desta PEC 241, quer dizer, seria, então, não colocar ordem na casa?
Não, na verdade, aqui nós entramos num dos pontos de quem é contra a PEC.
Sei.
O governo defende a PEC 241 dizendo o seguinte: olha, precisamos de mais austeridade, esse seria o único caminho para recuperar a economia, e, portanto, precisamos mexer nessas contas públicas. O ouvinte precisa entender que a proposta de emenda constitucional, uma PEC, vai além de ser uma mera lei. É uma alteração da própria Constituição Federal, a lei suprema do país, e que, portanto, não poderá ser, uma vez aprovada, ela não pode ser alterada, ofendida por qualquer ato de qualquer governante, de gestor público ou por uma lei. É uma mudança muito séria. E diz o governo, nós temos necessidade de conter esses gastos para diminuir a dívida pública, né, que está crescendo. Também afirma o governo que com essa PEC a economia será restabelecida daqui a alguns anos. Agora, quem é contra a PEC, e aí vem a sua pertinente observação agora, entende que a diminuição do gasto vai provocar um retrocesso na qualidade de vida das pessoas, especialmente das classes, das camadas mais desfavorecidas do país, da última década por uma melhora de vida. Então, quem critica diz isso: olha, limitar o gasto vai limitar também o investimento, especialmente na saúde e na educação. Quem é contra a PEC afirma que, apesar da gente ter tido aí um gasto superior à própria inflação pelo governo, e este gasto ajudou a diminuir essas desigualdades e a movimentar a economia. Alguns especialistas afirmam isso taxativamente, não é? E um outro detalhe: se vamos limitar os gastos, conforme está sendo proposto agora pela PEC 241, por que que os juros pagos em razão da dívida pública a bancos, por exemplo, não é atingido pela PEC? Esse é um argumento que me parece exige um pouco de lógica, não é? na limitação de gastos? Por que que as grandes riquezas não são taxadas no país? Por que que quem paga mais imposto normalmente é o trabalhador assalariado? Ou seja, quem ganha menos no país paga mais imposto proporcionalmente do que quem ostenta grandes fortunas, né? Então são questionamentos que colocam em dúvida, de certa maneira, a justificativa dessa PEC.
Com toda certeza, o assunto é extremamente polêmico e vamos, portanto, aguardar a tramitação dessa matéria no Congresso Nacional. Já deixamos o convite, o senhor voltar mais vezes conosco para a gente procurar levar informação com clareza, como o senhor está nos proporcionando. Tá bom, professor Flávio?
Claro, é um prazer falar para vocês. Eu agradeço a vocês todos, aos ouvintes, e estamos à disposição.
Que bom. Bom dia para o senhor. Muito obrigado, professor Flávio.
Bom dia. Obrigado. Até logo.